Gênesis capítulo 22, versículo número 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Lucas, capítulo número 7, versículo número 40. Perdão, versículo número 36. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e o enxugava com os seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Papai, louvo a Ti, Senhor da glória, pelo Teu poder neste lugar, Senhor. E rogo a Ti agora, Senhor, Pai, que Tu venhas mais uma vez sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, com poder e autoridade, Senhor, para, Senhor da glória, ministrar o Teu fogo sobrenatural, que é a Tua palavra, Senhor. Vem sobre nós, Pai, fala conosco, estende as Tuas mãos para cá, Senhor. Toca-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor. Agora, Senhor, faça morada em nós, Senhor. Transforma-nos, Senhor, segundo o Teu coração e segundo, Senhor da glória, a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor e Rei. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, eu louvo a Deus, né? Porque hoje aqui, das muitas ministrações que já foram feitas aqui, muito se falou daquilo que Deus tinha colocado no meu coração para eu falar. Eu louvo a Deus, porque Deus preparou um dia, uma noite, onde nós pudéssemos ouvir perfeitamente a sua intenção e a sua voz por palavras que foram lançadas aqui por servos, servas do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós ouvimos essa palavra, nós lemos a palavra onde nós vimos ali, você conhece essa palavra, eu creio, né? Onde Abraão, que teve dois filhos, né? Abraão teve dois filhos, Ismael, que era com a escrava, Agar, e também teve Isaac. Ismael foi rejeitado pelo Senhor, você sabe, porque não era o filho da promessa que Deus gostaria de dar, tanto é que quando nós lemos aqui o texto, quando Deus, né, impediu que Abraão ali imolasse, sacrificasse Isaac, ele disse assim: agora eu sei que você é fiel a mim, agora eu sei que você tem fé, né, porque você não rejeitou entregar o teu único filho a mim. E nós devemos entender, irmãos, os motivos pelos quais isso aconteceu. O homem, muitas vezes, ouve a voz do Senhor e Deus fala e fala e fala e fala e continua falando constantemente. E quantas vezes as pessoas estão cegas, surdas para aquilo que estão falando, para aquilo que Deus está falando, e quantas vezes as pessoas erram e aí são rejeitadas pelo Senhor. As consequências do erro são rejeitadas completamente pelo Senhor, e quantas vezes essas situações trazem tristeza, angústia para as pessoas. Mas nós vemos ali, irmãos, Abraão recebendo uma ordem de Deus, seu único filho, filho da promessa, o filho que Deus tinha ali prometido a Abraão, né, e deu a ele com 100 anos de idade, sendo levado a um monte, para que ali naquele monte ele fosse sacrificado a Deus. E é interessante, irmãos, porque Isaac, ele já era grandinho. Isaac já era um adolescente. Ele já tinha força. Abraão já era velho. Abraão tinha, né, ali 115, pouquinho mais de anos de idade. Subiram ao monte, né, e ali Isaac, sendo um jovem adolescente, forte, poderia com certeza ter se livrado ali daquele momento, ter saído daquele altar, daquelas pedras onde ele foi deitado, onde ele foi colocado para ser sacrificado. E eu penso que ele estava com muito medo daquilo que iria acontecer. Mas nenhum e nem outro hesitou em fazer aquilo que Deus estava mandando. E é interessante também, porque Abraão em nenhum momento ele creu que seu filho iria morrer. Abraão em nenhum momento ele acreditou que Isaac poderia morrer. Ele acreditava em Deus. Ele acreditava no Senhor. Colocou a sua fé em Deus. Tanto é que quando ele foi subir ao monte, né, ele disse ali a algumas pessoas, alguns empregados que foram até o pé do monte com ele, ele disse assim, né, nós subiremos ao monte e depois nós voltaremos. Nós subiremos para sacrificar a Deus, depois nós voltaremos. Abraão conhecia a promessa de Deus quando disse que aquele filho, Isaac, seria pai de uma grande nação. Ele seria precursor de reis, seria precursor de príncipes na terra. Ele acreditava na promessa e sabia que Deus não poderia, né, causar uma interrupção, uma ruptura na promessa que ele tinha dado a ele mesmo, porque já havia sido feito um grande milagre. Abraão tinha sido visitado por Deus para confirmar ali a gravidez de Sara, certa vez ali no deserto, onde o Senhor disse: Sara terá um filho daqui a um mês, daqui a um ano eu voltarei a ti e você terá um filho. Abraão conhecia Deus. Abraão conhecia as promessas de Deus. E Abraão não hesitou em fazer a vontade de Deus. Independentemente do tamanho, independentemente do sofrimento, da dor, da angústia, independentemente de ver seu filho talvez apavorado, talvez Isaac apavorado, ali, deitado, pronto para ser morto pelo seu próprio pai. E nós devemos olhar para essa atitude, irmãos, e entender que as coisas que Deus estabeleceu naquele momento são as mesmas coisas que Deus estabelece nos dias de hoje. Você tem que ter fé. A fé é um princípio para nós nos chegarmos próximos de Deus. E você tem que provar a tua fé a Deus. Não adianta você dizer que tem fé. Eu tenho fé, né? Nós cantamos aqui o poder da fé. O Cris ministrou aqui a respeito já de Abraão, da fé de Abraão, da fé de Josué. Nós temos fé. E quantas pessoas falam que têm fé? E Deus, ele usa determinadas palavras assim muito simples para nos confrontar muitas vezes, porque o homem, ele tem uma tendência a ser enganado por ele mesmo. E quantas vezes nós dizemos que nós temos fé, e a nossa fé é como aquela que Deus repreendeu, né, lá no livro de Tiago, quando ele disse assim, né, crer que Deus existe até o diabo crer. Crer que Deus existe até o diabo crer. E ele treme por causa disso. Nós devemos olhar para nós mesmos e entender que Deus provará a nossa fé. Deus prova a tua fé. E provará a tua fé durante toda a tua vida. E não é para provar para Ele que você tem fé, porque Deus te conhece mais do que você mesmo. É para provar para você mesmo que você é merecedor das coisas que são dEle. É para que a glória dEle se manifeste na sua vida por causa da palavra dEle. Porque Ele disse que os fiéis receberão o poder, que os fiéis serão abençoados. Então você precisa provar a tua fé, para que a palavra dEle se cumpra na sua vida, porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir em nós. E quantas vezes você vai ser ali instigado, vamos dizer assim, a usar a sua fé? E quantas vezes talvez você vai fraquejar? Um dos pontos importantes que nós ministramos aqui na palestra sobre intercessão foi a respeito da fé. Das pessoas entenderem que elas estarão se colocando, interceder é se colocar diante de Deus em primeiro lugar. Você não vai interceder para a janela. Você não vai pedir para a janela fazer alguma coisa. Né? Quando nós intercedemos por alguém, nós entramos na presença de Deus em primeiro lugar. Essa é a primeira coisa que acontece. Nós nos colocamos diante de Deus, porque é a Ele que nós vamos pedir. Porque é a Ele que nós vamos buscar. É o socorro que vem dEle que nós vamos buscar. E para se chegar até a presença de Deus, existem alguns requisitos. Alguns requisitos. E as pessoas precisam entender isso. Que um princípio quebra o outro princípio. Não adianta você querer interceder por algo, por alguém, se você em primeiro lugar não se achega diante do dono, daquele que pode agir, do Senhor. Não adianta. Ah, vou interceder por fulano de tal, vou orar por você. E aí a tua fé, o teu entendimento, não faz com que você atinja o primeiro requisito, que é se apresentar diante de Deus. Estar diante de Deus para falar com Ele e falar: Senhor, abençoa aquela vida. Senhor, tem misericórdia daquela vida. Senhor, faz segundo o teu coração. Senhor, faz, Senhor da glória, Pai, segundo a tua misericórdia, segundo o teu amor. E se chegar diante de Deus, se você não se chegar diante de Deus, pouco vale a tua intercessão e pouco vale a tua oração, porque o princípio da bênção é o Senhor. Ele é o abençoador. Nós somos ministros do abençoador. E se nós somos falhos em relação ao abençoador, como haverá a resposta do abençoador para aqueles pelos quais nós estamos abençoando? É por isso que Jesus certa vez falou, né, aliás, João, né, certa vez falou ali, né, no livro de 1 João, se eu não me engano, né, que a nossa fidelidade deve ir além de palavras. Que a nossa obediência deve ir além de palavras. Porque as pessoas estão falando muito, as pessoas estão comentando muito, estão agindo pouco, as pessoas estão recuando, as pessoas estão ali achando que Deus é qualquer coisa. Muito falar não quer dizer que você vai ser atendido. Quando Jesus repreendeu, né, a reza, né? Que a reza, o que é uma reza? Reza são palavras repetitivas. Para Deus não significa absolutamente nada, né, irmãos? A reza não significa nada para Deus, porque são palavras repetitivas que a pessoa às vezes não está nem pensando naquilo que está falando. Uma reza, né, na verdade, é demoníaco ao invés de ser de Deus. E Jesus repreendeu a reza, dizendo assim: não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos. Não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos. Vocês serão ouvidos se vocês se apresentarem diante de Deus para falar com Ele. Aí vocês serão ouvidos. Quantas pessoas confundem isso e acham que rezas, que palavras soltas ao vento vão chegar a algum lugar, quando Deus diz que não, quando Deus já rejeitou, quando Deus já negou, quando Deus já ensinou que não é assim, quando Deus já ministrou como deve ser. E assim na sua vida também. Eu não sei como você tem provado a sua fé a Deus. Aliás, eu não sei se você tem a fé que Deus quer. Se você não tem, hoje é o momento de você se aperfeiçoar na fé. Não é o momento de você recuar, é o momento de você abrir os seus olhos, os seus ouvidos e falar: Senhor, eu preciso. Eu preciso ser aperfeiçoado. Senhor, eu preciso entender melhor. Senhor, eu preciso, sabe, viver as coisas santas. Senhor, eu preciso dar valor às coisas que estão nas minhas mãos, que tu me deste. Senhor, eu preciso te honrar. Eu preciso te honrar com as minhas atitudes, Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz, Senhor da glória. E muitas pessoas estão passando de lado a essas coisas, estão deixando as coisas de Deus passarem na sua vida. E as coisas não acontecem, na vida da pessoa, as coisas parecem que ficam amarradas, não se resolvem, a pessoa não está percebendo que ela está gerando as malignidades sobre a sua própria vida, a pessoa não está entendendo, a pessoa não está refletindo, porque não quer entender. Porque se nós não honrarmos Deus, como nós queremos ser honrados pelo Senhor? Se você não honra Deus, como você quer ser honrado por Deus? Eu quero orar e quero que Deus responda a minha oração. Ah, é? Glória a Deus. Eu também gostaria que fosse assim. Mas eu diria para você que você precisa, em primeiro lugar, fazer aquilo que Deus quer sobre a sua vida. Para depois você ser digno da resposta de Deus sobre você. Como é interessante o ser humano. Como é interessante, né, e triste muitas vezes a história do ser humano, porque as pessoas não querem muitos compromissos com Deus. As pessoas não estão querendo muitos compromissos com o Senhor. As pessoas estão querendo sim a unção. As pessoas estão querendo sim, né, no momento que elas desejam, no momento que elas querem, na hora que elas desejam, no momento que elas escolheram, serem usadas por Deus. Comentei ontem na reunião de intercessão, na palestra de intercessão, que eu, em determinado momento da minha vida, e é assim mesmo, eu penso dessa forma ainda, não gosto de orar por endemoniado dentro da minha casa. Não gosto de orar por endemoniado dentro da minha casa. É um lugar de paz, é um lugar diferente, é um lugar separado por Deus para eu viver com a minha família. E quantas vezes Deus já mandou endemoniado para eu orar dentro da minha casa? Quantas vezes isso já aconteceu? Então a nossa vontade, irmãos, sabe, o nosso ego, nosso intelecto, aquilo que a gente pensa, tem pouco valor para Deus. Deus vai fazer do jeito dele e nós temos que olhar para isso e entender e falar: Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu não poderia, obviamente, receber uma pessoa pedindo oração na minha casa e falar assim: vai até a igreja, eu não vou te atender aqui. Não vou te atender aqui, vai na igreja. Não, o poder de Deus tem que ser manifesto na hora e no momento que Deus quer. Não importando o nosso pensamento, a nossa visão, não importando os nossos desejos, porque Deus guarda, porque Deus mantém a comunhão na família, porque Deus mantém a proteção na família, porque Deus está ali, porque Deus não vai deixar absolutamente nada acontecer que não esteja no controle dele para aquele que está fazendo algo para ele. Você está fazendo algo para Deus? Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te responder. Deus vai fazer com que você seja uma pessoa abençoada. Deus vai fazer com que você seja uma pessoa abençoada. Não coloque limites ou não coloque ali paradigmas que não são de Deus, porque Deus vai fazer do jeito dele sempre. Deus vai fazer do jeito dele sempre. E você esteja atento a isso, para que você possa ser usado por Ele, na hora e no momento que Ele quer, não na hora e no momento que você quer. que você tenha essa visão espiritual, para que você seja um verdadeiro servo e não uma pessoa que se engana a si mesmo, e não uma pessoa que está mentindo para si mesmo, que está vivendo de ilusões, que está achando que está servindo a Deus e na verdade está tendo uma vida fria espiritualmente, está tendo uma vida distante de Deus, sem entendimento daquilo que Deus é, na verdade, não está entregando o melhor para Deus. E existem esses princípios: o melhor para Deus, a nossa vida, o melhor para Deus, nós entregamos o melhor para Deus, não as sobras, o melhor para Deus. Eu tenho que dar o melhor para Deus, como você tem que dar o melhor para Deus, o melhor da tua vida, o melhor do teu tempo, o melhor de tudo que você é, o melhor do teu pensamento, o melhor do teu coração. Deus, ele quer o melhor, Deus requer o melhor, ele merece o melhor. Quem merece o melhor da sua vida? Quem é merecedor do melhor na sua vida? Quem pode dar o melhor para você, Deus? Então entregue a ele o melhor da sua vida. Deus deu o seu único filho. Eu não vou entrar nesse, não queria entrar aqui, né? Na ligação que tem o sacrifício de Abraão com o sacrifício de Jesus, não vou ministrar isso hoje, essa analogia que existe entre um sacrifício e outro sacrifício. Mas Jesus foi o melhor de Deus. Não existia algo maior que Deus poderia oferecer a nós para nos resgatar. O preço foi alto, irmãos. O preço foi muito alto. Deus olhou no céu e encontrou somente esse preço. E o preço alto demais para ele. Foi um preço tremendamente alto para Deus oferecer o seu único filho, para que você pudesse estar aqui hoje recebendo dele o poder e a graça e a glória do Senhor. Você tem oferecido o melhor para Deus? Você tem oferecido o melhor para Deus? Aquela mulher, você chegou ali na casa de um fariseu, um religioso, entrou na casa daquele homem sem pedir licença. Aquela mulher já chegou diante de Jesus, aliás, nas costas de Jesus. Gostaria que você imaginasse aquilo que aconteceu, para que você tenha entendimento, porque Jesus, na verdade, ele estava sentado com os pés para trás, como era comum nos judeus se assentarem sobre as pernas para comer. Estava sentado ali, e a Bíblia diz que ela estava atrás de Jesus, e a Bíblia diz que ela chorava, e as lágrimas dela caíam nos pés do Senhor, e aquela mulher enxugava as lágrimas que caíam nos pés do Senhor com seus cabelos. E a Bíblia diz que aquela mulher trouxe um vaso de alabastro, de um perfume, de um óleo, de unção, de um óleo, né, cheiroso. E a Bíblia diz que aquele vaso valia 300 denários, e 300 denários era o salário de um ano. De um ano. A Bíblia diz que o trabalho de um dia valia um denário. E aquela mulher pegou aquele bálsamo e começou a ungir os pés do Senhor. Uma pecadora, que chorava talvez por causa da misericórdia e do amor de Jesus sobre a vida dela. Uma pecadora, possivelmente uma prostituta, que já tinha ouvido falar do Senhor. E talvez o seu coração ardia, e ela teve que ir lá para talvez entregar aquilo que ela podia entregar, aquilo que ela podia entregar, o melhor dela, naquele momento para o Senhor. Ela não se importou com os rituais, não se importou com o que as pessoas pensariam. Ela simplesmente pegou e começou a agir sem falar uma palavra. Ela não precisou falar uma palavra, porque as atitudes dela representavam aquilo que ela estava fazendo. As atitudes daquela mulher representavam exatamente aquilo que ela sentia, e não palavras. Como têm sido as tuas atitudes? Você tem amado o Senhor? E como é que você tem demonstrado o teu amor a Deus? Como você tem demonstrado o teu amor a Deus? Qual é o sinal que você tem dado a Deus de que você o ama, e que você o ama de forma tremenda, mais do que tudo neste mundo, porque esta é a vontade de Deus? Você tem demonstrado isso? Você tem abrido mão do quê pelo Senhor? Do que você tem abrido mão para que o Senhor possa ver em você o amor que você tem por Ele? Do que você tem abrido mão para demonstrar a Deus aquilo que você sente por Ele? É incrível. É incrível. Mas as pessoas acham que podem amar a Deus sem abrir mão daquilo que é importante para si. Não é possível. A Bíblia diz que nós não podemos amar o mundo e a Deus, porque o mundo jaz no maligno. Nós, as pessoas às vezes olham a palavra do Senhor quando Deus fala, e as pessoas acham que o crente, para viver como Deus fala na Bíblia, tem que ser maluco. Você não tem que ser maluco, você tem que ser sóbrio para viver como Deus diz. Porque Deus sabe das tuas dificuldades desse mundo. Você não vai viver uma vida, irmãos, muito diferente daquilo que você vive hoje, quando você der prioridade para Deus. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que lutar. Estava falando para minha sogra hoje, né? Falava para ela, como é difícil você criar um filho. Como é difícil você criar um filho. Como é uma responsabilidade. A responsabilidade que é criar um filho nos dias de hoje. Tudo isso você vai ter que passar. Deus não vai te livrar de você viver neste mundo. O próprio Senhor Jesus disse, né, na sua oração sacerdotal, intercedendo por nós, antes de morrer na cruz, Ele disse, Pai, eles não são deste mundo como eu não sou, e eu não oro para que o Senhor os tire deste mundo, eu oro para que o Senhor os guarde neste mundo. Jesus fez essa oração. Eu não oro que o Senhor os tire do mundo, embora eles não sejam do mundo. Eu oro para que o Senhor os guarde neste mundo. Deus cuida de você. A palavra de Deus, ela é tão interessante. E as pessoas, às vezes, acho que pegam os versículos bíblicos assim e acham que é uma poesia, né? De vez em quando, é a visão que eu tenho, que as pessoas acham que determinados versículos são poesia. Quando Deus fala assim, né? O presbítero Alain ministrou aqui um pedaço dela. Nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, porque as demais coisas não serão acrescentadas. Quando Jesus disse, o Senhor Deus que está no céu sabe muito bem do que vocês precisam. Ele conhece vocês, sabe muito bem do que vocês precisam. E assim como Ele não abandona os pássaros, dá alimento a eles, Jesus fala, vocês valem muito mais do que pássaros. E Ele falou assim, não andeis ansiosos com que vocês têm que comer ou beber, porque o vosso Pai que está no céu sabe muito bem daquilo que vocês necessitam. E falou, basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Cuidado. Cuidado. Cuidado, porque você serve um Deus que não é um boneco. Cuidado, porque você serve um Deus que está vivo. Cuidado, porque você serve um Deus que cobrará de você palavra por palavra deste livro. Ele vai te chamar e vai te cobrar palavra por palavra deste livro. Ele vai querer ouvir de você, ou Ele vai te medir por cada palavra que está escrito neste livro, e cada palavra que você talvez ache que é uma poesia.
cada palavra que talvez você considere uma poesia, o Senhor vai te chamar e vai cobrar de você e falar: como foi a tua vida? Não como uma poesia, mas como a essência das nossas vidas. Como a essência das nossas vidas. Abra os teus olhos, abra os teus ouvidos. E eu gostaria que você hoje, que você meditasse e falasse: como eu tenho provado o meu amor a Deus. Eu gostaria que você olhasse para você mesmo e tirasse de você, né, aqueles rótulos, e você tirasse de você aquele paradigma que talvez você tenha colocado, que você pode fazer do jeito que você acha que Deus conhece o teu coração. Não, eu gostaria que você tirasse e limpasse da tua vida qualquer paradigma, que você olhasse para você de forma assim humilde, olhe para você de forma humilde e pergunte a você mesmo: como você tem demonstrado o teu amor a Deus? Como você tem demonstrado o teu amor a Deus? Aquela mulher demonstrou o amor dela a Deus. Abraão demonstrou o amor dele a Deus, dando o melhor. Dando o melhor da sua vida. Melhor de si para o Senhor. Não se preocupe. Deus não vai pedir o seu filho em sacrifício. Deus não vai pedir os seus bens. Não se preocupe. Se você tem essa preocupação, que você vai ter que abrir mão daquilo que você conquistou neste mundo. Deus é o dono da prata e do ouro. A Rosana leu aqui hoje, ministrou aqui hoje, que o Senhor Deus é aquele que te dá vigor, que te dá força para você adquirir riquezas. Tudo vem dele, esquece tudo isso. Deus não está interessado em tirar de você. Deus não está interessado em que você sofra. Deus está interessado em que você seja salvo, que você olhe para ele, tenha comunhão com ele e viva a plenitude dele neste mundo. É isso que Deus está interessado. E as pessoas estão pensando que Deus vai querer isso, que Deus vai querer aquilo, que Deus vai... eu vou ter que deixar de fazer isso, vou ter que fazer aquilo outro, vou ter que fazer aquilo outro, quando Deus na verdade está olhando para você e fala: eu quero o teu coração. Eu quero o teu coração. Eu quero o teu coração. É isso que interessa para Deus. E se você tem hoje um, amanhã Deus te dá dois, três, quatro, que Ele sabe daquilo que você necessita. Que Ele sabe daquilo que você necessita. Igreja de Deus, tudo que Deus deixou escrito para nós darmos ouvidos. Para nós darmos ouvidos. Tudo que está escrito é para que nós aprendamos a viver como Deus quer que nós vivamos. Hoje eu estava em casa, desde a semana passada eu falava assim. Estava aqui no culto de quinta-feira. Quem pregou foi o Leonardo, não foi o Leonardo, né? Estava no culto de quinta-feira. O Leonardo começou a pregar e Deus fala muito comigo na pregação. E Deus fala coisas que vão além da pregação. E eu comecei a falar assim: vou pregar sobre Apocalipse domingo. Vou pregar uma palavra sobre Apocalipse. Fiquei toda semana assim, todo final de semana pensando assim: qual palavra Apocalipse vou pregar? Aí hoje, almocei, entrei no meu quarto para orar e para preparar a palavra. E aí falei: que palavra Apocalipse vou usar? Vocês perceberam qual foi a palavra de Apocalipse que eu usei, né? Bom, como o homem é... como o homem é nada, né? Perante o Senhor. E eu estava em casa orando, lendo a palavra. Estava assim, com uma grande êxtase espiritual para estar na igreja. Um grande êxtase espiritual para estar na igreja. E eu sei que isso tem um motivo. Eu sei que isso representa algo para a minha vida. E eu gostaria que você vivesse isso, porque são boas experiências. Que você vivesse isso. Que você na sua casa, pelo menos no domingo, que é o dia separado para você adorar a Deus e meditar nas coisas que são do Senhor. Porque como eu sempre digo, Deus separou um dia, quando Ele criou o céu e a terra, quando Ele estabeleceu a lei de Moisés, Ele separou um dia para que o povo meditasse na palavra dEle, para que o povo o adorasse. Era um dia separado para Deus, que era o sábado. Está no coração de Deus. O coração de Deus não muda. Quando Deus separou um dia para que o povo o adorasse, meditasse na palavra, para que o povo buscasse, ele tinha um interesse, que era que o povo vivesse em comunhão com ele, dando um dia, separando um dia, para que as coisas de Deus fossem construídas na vida do homem. E obviamente que não importa o dia, o coração de Deus é o mesmo. E se você tem um domingo como dia de descanso do seu trabalho, eu sempre digo e aconselho que você separe parte desse dia para que você busque Deus na sua casa, em oração, ouvindo louvores, mas não ouvir o louvor, colocar o louvor e ir lá para o outro lugar, lá e o louvor fica lá. Ouvir o louvor, você adorando a Deus, ouvindo o louvor. É um momento de você ler a palavra, é um momento de você ler a Bíblia, para Deus te dar entendimento, para você conhecer um pouco mais de Deus, para você sentir o êxtase de vir à casa do Senhor, para se apresentar diante dele, para adorá-lo, para reverenciá-lo, para reverenciá-lo como ele merece. Não é como nós, é como ele merece. Como ele merece reverenciar o Senhor, como ele merece, né? E as pessoas não estão muitas vezes se importando com isso, porque ele merece ser reverenciado. Então é por isso que nós temos que fazer, porque ele merece. Não é porque eu estou falando, não, é porque o Senhor merece. Nós temos que nos apresentar em reverência, em adoração, em louvor, vindo, querendo realmente nos colocar diante dele em êxtase espiritual. E eu gostaria que você não olhasse para mim e falasse assim: esse pastor é louco. Onde já se viu acontecer isso? Deveria ser assim a sua vida. Sua vida deveria ser assim. Talvez você pudesse estar demonstrando um pouco do seu amor a Deus fazendo isso, como outras coisas. Eu não estou dizendo que isso é... Estou dizendo que teu coração voltado para Deus mostra o teu amor a Ele. Eu não sei se você hoje fez algo para Deus diferente do que você faz todos os dias. Não sei se você fez algo diferente para Deus, mas eu gostaria que você entendesse. Você entendesse que o coração de Deus é diferente do coração do homem. Que o coração de Deus é um coração que deseja a adoração. Jesus falou, você sabe do versículo, que também não é uma poesia, do versículo que não é uma poesia, quando Jesus falou que ele está buscando os verdadeiros adoradores, que o adora em espírito e em verdade. Ele falou, estou buscando. Será que ele te encontrou? Será que você foi um desses que ele encontrou buscando esses verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade? Será que ele te encontrou? Você foi um desses? Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Eu louvo a Deus por você ter vindo aqui hoje. Mas eu quero te dizer que a tua vida cristã vai muito além de você estar aqui. Eu louvo a Deus que Deus tocou no seu coração para você talvez vir adorar. Talvez o que esteja falando aqui, você tenha falado assim: joinha, eu fiz tudo isso hoje. Talvez você esteja falando assim: glória a Deus, eu vim com meu coração também pulsando, aquecido, queimando, para adorar a Deus. Glória a Deus, eu sei. E eu louvo a Deus por isso. Eu talvez você tenha tido experiências muito maiores do que eu tive hoje com Deus. Muito maiores, mas muito maiores, muito, 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 muito maiores com o seu Deus do que eu. E eu louvo a Deus, talvez. Mas nós não podemos deixar de entender o coração de Deus. Porque quando você entender o coração de Deus, você não vai ser enganado pelo diabo. Você não vai ser enganado pelo diabo. Você está tentando transformar a igreja de Cristo, a noiva, porque a igreja, ela é comparada com a noiva na Bíblia. A igreja é a noiva de Cristo, Jesus é o noivo. Por que que a igreja é a noiva? Porque ela se adorna, porque ela se prepara, porque ela sente alegria de encontrar o noivo e porque ela quer ter comunhão com o noivo. E ela se prepara para o grande dia, para o grande dia, quando vai se encontrar com o noivo. Por isso que a igreja é a noiva. E quantas pessoas estão longe de se adornar? Quantas pessoas estão longe de se preparar para o grande dia do Senhor? Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de você entender algumas coisas. Hoje é dia de cair a ficha. Eu sou do passado que tinha ficha para fazer ligação. Hoje não tem ficha mais, né? Hoje é dia de pôr o cartão. Hoje é cartão, né? Ainda é cartão? Acho que nem tem orelhão mais, né? Hoje é dia de fazer alguma coisa, de você entrar nos eixos aí. Hoje é dia de você... É isso, você se conectar. O jeito de você se conectar para que Deus possa, né, transformar a tua vida. Para que Deus possa transformar a tua vida. Eu louvo a Deus, irmãos, porque em determinado momento do mês que passou, eu tinha uma lista de oração enorme. Uma lista de oração enorme. E eu louvo a Deus porque algumas pessoas chegavam: pastor, ora por isso, pastor, intercede por aquela vida, pastor, intercede por aquilo outro. Eu louvo a Deus porque as pessoas estavam fazendo aquilo que Deus mandou. Nós devemos apresentar as nossas causas para que nós possamos orar uns pelos outros. Irmão, não lute sozinho. Se você tem uma dificuldade, uma luta muito grande, peça ajuda espiritual. Peça ajuda, fala assim: pastor, ora por isso. Ou peça por mão, para o obreiro tal. Ora por isso. Me ajuda em oração. Agora, você conhece que a igreja tem um grupo de intercessão. Faz um papelzinho. Entrega para alguma da pessoa que você viu aqui, ó, que participa desse grupo. Qualquer pessoa, entrega um papelzinho. Gostaria que vocês orassem por esse pedido. Faça isso. Coloque a sua fé em prática. Acredite que Deus deseja que você cumpra a palavra dele. Faça isso. E você vai ver aquilo que é muito difícil para você acontecer. Se realizar, você vai ver aquilo que você não conquistou ainda. Se transformar em algo diferente, você começa a conquistar. Saia do casulo espiritual. Abra o seu coração verdadeiramente para Deus, para que Deus possa te ajudar. Para que a sua vida possa ser transformada. E eu garanto a você, que esse grupo vai orar com fé, clamando a Deus em teu favor. E conforme nós dissemos ali na palestra, vão se colocar diante de Deus, em primeiro lugar, e pedir ao Altíssimo, que é o dono de todas as coisas, que o milagre aconteça. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu creio que essas pessoas estão justificadas pelo sangue do Cordeiro, se transformaram em pessoas justas por conta do sangue de Jesus que está sobre a vida delas. Para que Deus possa realizar na tua vida aquilo que você tanto necessita.